Alô para todos, Paulo Mubarak falando, sexta da maldade, esse é o áudio 471, o assunto é marketing e a data é 3 de maio de 2024. Vamos iniciar a nossa sexta da maldade ouvindo uma propaganda que foi ao ar no ano de 2003, veiculada pelas Casas Bahia. O nome da propaganda? Quer pagar quanto? Quer pagar quando?
Comprar moto? E quer pagar quanto? Ah, preço não é problema. É prazo que você quer? Então tá. Quer pagar quando? Quer pagar quando? Porque agora nas Casas Bahia você compra móveis e só começa a pagar em dezembro. É isso mesmo. Passa setembro, passa outubro, passa novembro e o primeiro pagamento é só em dezembro. Quer pagar quando? E quando?
Vocês ouviram? Quer pagar quanto? Quer pagar quando? Esta propaganda, que foi ao ar em 2003, ela teve dois efeitos muito bem conhecidos hoje, 22 anos depois. O primeiro efeito foi imediato. As Casas Bahia ficaram mais ou menos como o símbolo do fornecedor das classes pobres, daquelas classes que precisam muito prazo e grandes descontos. E, naquela época, ao falar esta mensagem, quer pagar quanto? Quer pagar quando? Tempo e dinheiro não é problema. Você compra em agosto, paga o que quiser e você só vai começar a remunerar as Casas Bahia a partir de dezembro, como disse o rapaz da propaganda, passa setembro, passa outubro, passa novembro e você só paga a primeira parcela em dezembro. Inclusive, houve um grupo de clientes das Casas Bahia, canalhas, na verdade, que, usando da mensagem desta propaganda, foram à justiça exigir que, já que eles poderiam pagar o que quisessem, eles gostariam de pagar pelos eletrodomésticos e pelos móveis que eles adquiriram, um real. Claro que são canalhas, claro que estão se aproveitando da boa fé de uma empresa, mas vocês vejam a mensagem que estava sendo pagada. E o segundo que estava sendo veiculada, desculpe, e o segundo efeito da propaganda das Casas Bahia, evidentemente que acumuladamente foi a geração de grandes dificuldades financeiras, de recuperação judicial, de venda, de compra da empresa e que culminaram agora, neste ano, com os balanços das Casas Bahia novamente apresentando resultados horrorosos. Então, o assunto do nosso áudio é marketing. E um dia destes, isso é que inspirou esse áudio, uma moça de marketing em uma empresa, minha cliente, ela fez a seguinte pergunta. Ela ouviu um outro áudio que eu fiz, onde o título desse áudio era "O marketing é algo muito importante, pena que é entregue para as pessoas de marketing". E ela me perguntou, você é contra o marketing? Ela não foi agressiva de forma alguma, eu gosto desse tipo de pergunta, mas você não gosta das pessoas do marketing? Você é contra o marketing? Você é contra o departamento de marketing? E a minha resposta foi muito simples. Veja, ouça este áudio sobre o marketing, mas antes de você ouvir e antes de todos aqui ouvirem, se é que já não ouviram, aí vai a resposta. Primeira resposta, são várias perguntas. Óbvio que eu não sou contra o marketing. Marketing é algo crucial para uma empresa. Primeiro ponto. Segundo, você é contra as pessoas de marketing? Não, eu não sou contra ninguém. Agora, eu acho e tenho provas disso, advindas da minha consultoria, que os profissionais formados nas escolas brasileiras especializadas em marketing são muito fracos. E eles precisam ouvir esse meu áudio, não como uma agressão, mas como um aviso. Se vocês quiserem ser bem-sucedidos na profissão que escolheram, vocês têm que tomar outros caminhos bem diferentes do que aqueles que vocês aprenderam na universidade. E uma outra pergunta, você é contra o departamento de marketing? Sim. Neste caso, a resposta é sim. Não vejo necessidade de uma empresa ter uma diretoria, nem se fala, mas mesmo um departamento de marketing. O que eu vejo, tal é a importância do marketing, é que as empresas tenham muito bem definidos os processos de marketing. E aí vem a pergunta natural: quais são os processos de marketing, Mubarak? Bem, deixe eu subir no ombro de gigantes. Deixe eu subir no ombro de Peter Drucker e Philip Kotler, o pai do marketing. Peter Drucker, o pai da administração. Então, com dois pais, o pai do marketing e o pai da administração, a gente está bem acompanhado. Vamos lá. Peter Drucker disse sobre o marketing: marketing não é somente muito mais amplo do que vendas. Não é, de forma alguma também, uma atividade especializada. Eu adoro essa frase do Peter Drucker. Marketing não é uma atividade especializada de forma alguma. Marketing envolve todo o negócio. E o pai do marketing, Philip Kotler, complementou essa bela definição de marketing feita por Peter Drucker quando ele cunhou os quatro P's do marketing: o product, que é o produto; o price, que é o preço; promotion, que é a promoção deste produto; e o place, que é o lugar e suas influências, lugar geográfico onde você vai trabalhar e as suas influências sobre vários outros processos da empresa. Mas vamos voltar. Produto. Quem desenvolve produto em uma empresa? Esta é a primeira pergunta para nós entendermos os processos de marketing. Quem desenvolve produtos numa empresa? Bom, se a empresa for uma indústria, normalmente há uma área de pesquisa e desenvolvimento. E essa área normalmente não é ocupada por alguém de marketing, por alguém formado numa escola de publicidade e propaganda ou numa escola de marketing. Normalmente essa área, em uma fábrica, ela é ocupada por um engenheiro ou por um outro tipo de técnico especializado em desenvolver a estrutura de produto, a receita de produto. Agora, quem deveria coordenar a pesquisa e o desenvolvimento destes produtos? Quem entende o que o mercado deseja? O engenheiro, vamos chamar assim, o engenheiro ou o técnico de P&D, ele é responsável por desenvolver um produto adequado para os ativos que a empresa tem na fábrica, para as máquinas, para os processos que a empresa tem, da forma com mais barata possível, com a melhor qualidade possível e que atenda o que foi combinado com o cliente. Mas ele não é especializado no mercado, mas o produto é o elo que liga a fábrica com o mercado. Você tem uma fábrica que produz e você tem um mercado que consome. Qual é o elo entre a fábrica que produz e o mercado que consome? É o produto. Agora, este produto, quem vai defini-lo? Os mais românticos vão dizer: os clientes definem, você precisa ouvir o cliente. E é óbvio que sim, mas nenhum cliente definiu o iPhone. Nenhum cliente definiu tantas outras invenções que as empresas fizeram, tantas outras inovações. Então, muito cuidado em dizer que o cliente vai dizer tudo, não, mas você precisa uma pessoa que seja a responsável pela definição final do produto, que liga, repito, o produto é a ligação entre a fábrica e o mercado, o consumidor. A fábrica produz, o cliente consome e o produto é este. Sabe quem é o responsável? Não é nenhum gerente de marketing, não é o gerente de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Quem define o que o mercado consome é o diretor de operações. Mas quem é o diretor de operações? Em algumas empresas nós temos o diretor de operações. A venda está debaixo dele, os processos de marketing estão debaixo dele, a fábrica está debaixo dele. Ele é o grande responsável por dar a palavra final sobre o que P&D vai pesquisar, sobre o que P&D vai desenvolver e sobre o que vendas vai vender. Este é o diretor de operações e este cara, ele está dentro do conceito emitido por Peter Drucker. Marketing é mais abrangente do que vendas. Marketing não é, de forma alguma, uma atividade especializada. Marketing é o business inteiro. Marketing é o business inteiro, entendam isso. E quem é que cuida do business inteiro? O diretor de operações. É claro que quando você tem uma empresa menor, ela não vai ter o diretor de operações e o CEO, ela tem o CEO. Então, no fundo, o responsável, o diretor de operações é o CEO ou o próprio diretor de vendas. Isso significa, Mubarak, que em fábricas, a área de P&D, ela deve estar vinculada ao diretor de vendas ou ao diretor de operações? Sim, e sim, 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 com todos os sims possíveis. Isto significa que a área de P&D, que o gerente de P&D, ele está, ou deveria estar, vinculado ao diretor de vendas, que neste caso faz a função de diretor de operações, ou ao CEO, se não existir o diretor de vendas. Vejam que definição diferente daquelas que muitos, possivelmente, que me ouvem, estão acostumados. Porém, se a empresa for uma empresa de varejo, você não tem no varejo pesquisa e desenvolvimento, mas você tem aquela pessoa que faz pesquisa de mercado para verificar, por exemplo, uma farmácia. Você tem um cara que define o produto, que diz, olha, a gente vai trabalhar com Listerine, a gente vai trabalhar com outro antisséptico bucal chamado blá blá blá, a gente vai trabalhar com tais marcas de cosméticos, a gente vai trabalhar com tais marcas de medicamento. Este é o diretor ou chefe de operações. Este é o marketing, ou pelo menos a parte do marketing chamada produto, em uma empresa de varejo. Mas vejam, é sempre alguém que vai fechar as pontas, não é alguém isolado. O segundo P do marketing é o P de price, de pricing, de preço. E quando nós falamos de preço, nós falamos de descontos, nós falamos das condições de pagamento, nós falamos das políticas de crédito, nós falamos das todas as outras políticas comerciais envolvidas, nós falamos do financeiro. Por isso é que o diretor de operações, ele é o responsável pelo marketing, como nós entendemos marketing, porque ele precisa ter ascendência sobre a área financeira, ele precisa ter ascendência sobre a área de vendas, porque nós temos processos do financeiro, análise de crédito, e processos da área comercial, descontos, condições de pagamento, que precisam estar reportando para ele. E um detalhe, essas campanhas de pague quando quiser, pague como quiser, pague o que quiser, elas precisam, correto, pessoal, ter a aprovação final do gerente financeiro. Porque você pode fazer uma grande campanha, como foi essa das Casas Bahia, você pode vender um monte e você pode quebrar imediatamente a empresa. Por quê? Não cabe no fluxo de caixa da empresa. Pagar quando você quiser. Quando eu estava assistindo essa propaganda, eu fiquei só pensando, mas e o quantas a pagar? Como é que vai ficar? E o estoque, como é que vai ficar? Como vai ficar a necessidade de capital de giro? Alguém de marketing precisa entender de necessidade de capital de giro. Alguém de marketing precisa entender o que é o quantos a pagar, o quantos a receber e o estoque. Alguém de marketing precisa entender de condições de crédito. Por isso eu falo que estas pessoas que foram para as escolas de marketing e não tiveram este tipo de conhecimento ministrado, elas foram enganadas. Elas estão achando que marketing não envolve, por exemplo, profundamente a parte financeira. Por exemplo, você vai fazer uma campanha de marketing. O pessoal de marketing precisa calcular detidamente o ROI, o retorno sobre o investimento dessa campanha. Portanto, precisa ter noções financeiras. O P número 3, que é o P de promoção, ele envolve uma análise do ambiente e suas influências sobre o consumidor. Ele envolve a geração de conteúdo e a geração de advertisements, de Propagandas? Ele envolve tudo isso. E quando você vai fazer uma propaganda, você não pode proceder do jeito que a VP de marketing da ABI, da Ambev americana, fez quando ela ligou a marca Budweiser, a Bud Light, com um transgender americano, com um travesti americano. Muitos consumidores não gostaram da história, aliás, ninguém gostou. Ninguém gostou, os conservadores não gostaram e os esquerdistas também não. Os conservadores por um motivo, os esquerdistas por outro. E o resultado prático desta ação trágica, desta VP de marketing, foi simplesmente a queda prolongada até agora das vendas da Bud Light nos Estados Unidos, no Canadá e em outros lugares do mundo. Vocês vejam como departamentalizar na cabeça das pessoas é muito ruim, principalmente nessa área. Não, você é de marketing, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador. Aí a pessoa pensa que ela deve fazer uma campanha maluca, uma campanha completamente diferente. E outro ponto, não misture a guerra cultural, principalmente agora em 2024, que o mundo está direita contra esquerda, e isso existe, não podemos negar, e não me cabe neste áudio fazer qualquer comentário de valor sobre isso. Todos conhecem muito bem as minhas posições, mas elas não interessam agora. Mas não entre, não coloque. Cerveja é só cerveja. Carro é só um carro. Uma calça é só uma calça. Não entre na jogada do go woke, go broke. Ou seja, se você lacrar, você vai quebrar. Vejam a importância e a senioridade que um profissional de marketing precisa ter. E o último P, o place, ele envolve a distribuição. Você quer ponto mais importante numa empresa do que entender a distribuição do produto? Os custos associados à logística, os custos associados ao estoque, os custos associados ao digital, os custos associados à comunicação e todas as políticas de distribuição, de comunicação, de estoque, digitais e de logística. Por isso é que Peter Drucker falava que o marketing não é uma atividade especializada. Nós não temos, não tem sentido em falar de um profissional do marketing em si. O marketing é os processos, estes que eu falei vários ligados aos 4Ps, eles precisam estar disseminados pela empresa e precisam ter uma conexão que é garantida pelo diretor de operações, seja ele chamado de diretor de operações, seja ele chamado de diretor de vendas, ou seja ele chamado de CEO. E um outro ponto muito importante: muitos palestrantes, consultores, escritores, idiotas, despreparados e oportunistas, usando apenas a Amazon ou a Netflix como exemplo, e vocês sabem que eu sempre digo que a exceção é o exemplo do idiota, eles ficam falando que o grande segredo da Amazon ou da Netflix, mas principalmente da Amazon, é focar única e exclusivamente no cliente, que o cliente é o customer centricity. Eles adoram entortar a boquinha para dizer essa expressão em inglês, para falar essa expressão customer centricity, a centricidade, se é que existe essa palavra em português, o centro das atenções do cliente. Obviamente, nós precisamos, em qualquer empresa, pensar muito no cliente, mas é lógico. Porém, isso não nos desobriga de, por exemplo, analisar profundamente os competidores. Eu tenho dito para muitos e muitos clientes, as empresas são amadoras, são nota zero no conhecimento que elas deveriam ter do competidor. E o competidor faz parte do mercado, portanto, ele está inserido dentro da função do marketing. As cinco forças de Porter, elas não morreram, não, elas continuam muito atuais. E as cinco forças de Porter fazem parte do mercado. Você, se você trabalha em marketing, se você quer ser um grande profissional de marketing, embora isso não exista, mas se você quer ser, você tem que analisar, além do produto, você tem que analisar produtos substitutos, você tem que analisar competidores, você tem que analisar o poder de barganha dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores e os entrantes. São as forças de Porter. Tudo isso você tem que analisar. Quando eu faço auditoria dos desafortunados departamentos de marketing nas empresas, compostos por uma meninada sem a mínima experiência em negócios, chega a dar medo de olhar, eu pergunto, cadê o processo de vendas? E aí eles me dizem, mas o processo de vendas tem que estar na área de vendas. Não, marketing é responsável por vendas. Cadê o processo de política de estoques? Cadê o processo de política comercial? Cadê o processo de precificação? Cadê o processo de análise de competidores? Mas eles querem ficar cuidando das redes sociais e respondendo aos vagabundos das redes sociais. A conclusão da cesta da maldade, ela é muito simples. Você, que tem poder dentro de uma empresa, redefina completamente o marketing da sua empresa se você tem uma área de marketing. Já disse, você precisa analisar os processos de marketing, o desenvolvimento de produtos, a venda, todos os processos ligados à distribuição, comunicação, estoque, logística e digitais, os processos de conteúdo, os processos de advertisements, de anúncios, os processos de descontos, condições de pagamento, políticas comerciais em geral e análise de crédito. Este conjuntão, ele exige um diretorzão para coordená-lo, que normalmente pode ser o CEO ou o diretor de vendas, ou em empresas maiores, um diretor de operações. Este é o seu plano de ação e um ponto especial nesse plano de ação, o processo de análise de competidores que não existe em quase nenhuma empresa. Muito cuidado com isso. Paulo Mubarak gravou a Cesta da Maldade em 3 de maio de 2024.